Você está acessando arquivos confidenciais do Blog Noobs. Missão: GoldenEye 007. Agentes Noobscast em atividade. Nome: Ataliba. Codinome: Butch. Identificação: 00, meia dura, meia mole. Identificação de voz:
eu gosto de leite, batido, não mexido.
Nome: Alessandro. Codinome: Aleptecos. Identificação: 00, à esquerda. Identificação de voz:
meu nome é Pitecos, Aleptecos.
Nome: Newton. Codinome: Sabá. Identificação: 00171. Identificação de voz:
eu queria um relógio igual do Pierce Brosnan.
Nome: Christopher. Codinome: Ninja da Madrugada. Identificação: 0069. Identificação de voz:
sobre o último jogo, não confiem no Ataliba.
Acesso autorizado ao arquivo GoldenEye 007. Aproveite as informações, pois este áudio pode se autodestruir a qualquer momento. Noobscast, o podcast do mundo dos games.
O relógio dele tinha laser, hein?
Tinha, velho. Tinha laser, tinha mina.
Puta, tinha um gancho, cara.
Aleptecos.
Não, é Pitecos. Aleptecos. Ficou melhor? Não acho. Não, não. Não, acho ruim, que... porque existem carros anfíbios, só que a gente não sabe, é só de agentes secretos.
Não, mas era muito feio aquilo, cara.
Vamos gravar então a abertura?
Nossa!
Sim, gamers, vamos falar deste clássico dos clássicos, o clássico do passado e o remake do presente, GoldenEye 007. Mas antes, alguns recados.
The name's Bond. James Bond.
Eu gostaria de ler aqui que nós recebemos dois e-mails bem bacanas que tem diretamente a ver com esse programa.
Dois e-mails reais.
Reais, reais. Recebemos no... Qual é o nosso e-mail, senhor Aleptex?
Caralho. Porra, eu sempre falo blog, cara. Faz eu falar o blog, faz eu falar o e-mail.
Não faz.
Eu vou ter que falar. Ah, então é isso, você sabe
qual é o nosso e-mail? Não, sem pergunta difícil.
Underline... noobscast@gmail.com.
Nossa, não? Jura que você não sabe?
noobscast@gmail.com.
noobscast@gmail.com é o nosso e-mail, e vamos ler aqui dois e-mails que nós recebemos hoje. Ou ontem, na verdade, uma de ontem. Primeiro e-mail.
Mas não faz diferença, porque ontem e hoje a gente nunca sabe quando é, porque...
É, isso é verdade.
Entendeu?
Vai. Hoje de hoje pode ser daqui a um mês ou dois.
Isso é verdade.
A não ser que você dê datas, tipo 5 de outubro, 7 de dezembro.
Não, isso não importa.
Ah, é verdade.
Então, beleza. Então,
vamos
manda
lá.
Aí.
Porque daí a gente não dá data e nosso cast fica...
Ah, exatamente.
Sempre atual, né?
Sim,
ele é atemporal.
É, exatamente. Bom, vamos ao primeiro e-mail. O primeiro e-mail é de Alessandro. Amigos, me surgiu um imprevistinho. Devo atrasar um pouco. Mil desculpas. Abraços.
Bosta.
E gostaria de ler um outro e-mail que foi mandado logo em seguida de Sr. Sabá. Eu também vou atrasar um pouquinho. Agora, meus queridos, vocês têm a oportunidade de justificar esse atraso aqui pro público.
Cara, eu não vou justificar porque a gente atrasou e acabou chegando mais cedo que o pessoal que não atrasou.
Então eu tenho uma justificativa, cara. Eu fui assistir o 007 e o Indiana Jones no mesmo filme, cara.
Como assim? Cowboys e Aliens. Daniel Craig.
E o filme é bom?
Porra, achei legal, cara.
Mas o que importa é que o atraso foi totalmente justificado, cara.
Isso é importante.
Cowboys e Aliens deve ser um filme legal, hein? Do diretor lá do Homem de Ferro.
Mas uma coisa, hein? Vocês assistiram aonde? No cinema?
É, vi no cinema hoje.
Quer dizer que o período de gravação desse programa foi quando Cowboys vs. Aliens estava no cinema.
Mas, deixa eu dizer, o filme ficou muito tempo no cinema nas grandes capitais. E a Leptecos assistiu numa grande capital, então não dá pra saber.
Na maior capital do Brasil.
Isso, não dá pra saber então quando foi gravado.
Já ficou vários meses em cartaz.
Eu posso ter assistido, nos Estados Unidos também.
Também.
Que eu tô indo pra lá.
Ainda tá lá. Mas na verdade, quando esse programa estiver no ar, você já voltou, né?
Já, talvez.
Talvez se você não foi.
Mas eu acho que ele vai estar estreando na Itália, assim, cara.
Pode ser.
Talvez.
Provável.
Existe a chance.
E antes de partirmos para o programa, Sabá, nos dê um toque aí do blog Retro Players.
Caramba, você me pega com as calças curtas.
Você não sabe seu blog mais?
Você não é o dono do bagulho, porra?
Tomando água.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Calça curta seria tipo bermuda?
Mais ou menos. É uma
moda usar bermuda hoje.
Sempre nos pega desprevenidos.
Sabão.
Galera, vou dar dando um toque aqui sobre o Retro Players. Caramba.
Eita.
Boa! Retro Players tá engasgando todo mundo.
Quer que eu falo sobre o Retro Players?
Por favor, cara.
www.retroplayers.
Não, peraí, Alessandro. Se o Sabá vai morrer ao vivo, daí eu acho que a gente vai ganhar um puta do Ibope,
velho. É, exatamente, ia ser tipo épico, ninguém nunca morreu.
É, vamos ver se vai morrer.
Agora, porque não pode ter futebol na televisão porque eu peguei a concentração, sai fora. Pronto.
Ah, e o Sabá já falou o horário, mais ou menos. O pessoal, a gente pode estar gravando de quarta-feira, de sábado, de domingo ou de quinta.
Justamente.
Pode ser
um jogo da seleção brasileira também.
Não, é Série B.
Série B?
Então já datou.
Já, praticamente.
E galera, vocês podem acessar lá o Retro Players pelo www.retroplayers.com.br. Vocês podem mandar e-mails para o Retro Players pelo contato@retroplayers.com.br. E você pode seguir o Retro Players pelo Twitter, pelo @retroplayers. Tem a página do Facebook também, que você pode colocar lá /retroplayers, que você vai achar lá o Retro Players pelo Facebook. A gente tá em todo lugar.
Retro Players está em todos os lugares. Daqui a pouco, mês que vem, sai o livro do Retro Players. É verdade. Estamos escrito pelo próprio Sabá.
Estamos já com um contrato para 4 redes sociais, ainda que nem foram lançadas ainda, mas.
Olha aí.
Muito bom. Retro Players é muito bom.
Muito bom.
Então vamos direto ao programa.
Só uma pergunta. Twitter, Facebook não vai rolar?
Ah, não. Esse programa não.
Caramba, Taliba, o que tá acontecendo com você?
Porque...
São muito, muito impopulares, né?
Muito populares, tô desanimado.
Tá
No ano de 1995, sob direção de Martin Campbell, chega aos cinemas mais um filme da série James Bond. No Brasil, 007 contra GoldenEye. No original, apenas GoldenEye. A aventura que se passa no fim da Guerra Fria traz Pierce Brosnan pela primeira vez no papel do agente britânico tentando impedir uma catástrofe mundial onde ele tenta encontrar o GoldenEye, que é uma arma secreta espacial com poder para destruir tudo o que tenha um circuito elétrico. O problema é que essa arma parece estar nas mãos de mafiosos russos. Meus queridos casters, o que vocês acharam desse 17º filme baseado no agente britânico e o primeiro filme que não possui referência alguma a um livro ou a uma história escrita do personagem por seu criador Ian Fleming?
Bom, cara, eu sou dessa época, né, anos 80, anos 90. Se eu não me engano, foi o primeiro filme do 007 que eu vi, foi o... Não, acho que o que... Não lembro se foi o primeiro, mas foi o que eu... Definitivamente foi o que eu mais gostei, e pra mim até hoje, cara, o Pierce Brosnan é o 007. Eu não sou muito fã, assim, do Sean Connery, nem do... Apesar deles serem... Não. Apesar deles serem, tipo, considerados... Ele e o Roger Moore, considerados os melhores 007 e tal. Mas como... Acho que como eu vi o Pierce Brosnan, assisti alguns filmes dele no cinema... Como acho que o Amanhã Nunca Morre eu também vi no cinema, e o e o outro que eu não vou lembrar agora o nome, porque faz tempo. Pra mim, o 007 é o Pierce Brosnan. Tanto que quando surgiu o Daniel Craig, eu fiquei muito, assim,
Mudou o estilo, né?
Mudou muito, mas muito, cara. Então, assim, eu fiquei meio... Não sei se eu gostei, sabe?
Uhum.
E teve o piores, né, cara? Teve piores. Não, eu acho que ele tá longe de ser o pior. Mas pra mim, cara, Pierce Brosnan é o 007, é o James Bond.
É, eu concordo com você, não tem nem o que dizer. Eu achei o filme bom também, gostei do filme.
Uhum.
Achei o filme muito legal, assisti, inclusive, diferente pelo que vocês puderam perceber, diferente do Aliptex, eu assisti o filme novamente pra me preparar pra esse programa, né? É uma pena que nem todos tenham o empenho que eu tenho, que nem todos vistam a camisa.
Assisti três vezes, irmão, três vezes.
Então por que você falou da época que eu lembrasse? Você quis fazer um...
Claro, né, filhão?
Um enrolation aí.
Tem que fingir, né, mano?
Não, mas eu também acho, cara. Eu fiquei muito decepcionado quando tiraram o Pierce Brosnan de 007. Eu, quando vejo outros filmes dele, eu... Puta, 007, véi.
Mas ele já tava meio tiozão já também,
não,
né?
Acho que não. Mas
o próprio ator não quer ficar com aquele...
O estigma, né?
De... estigma de ser um personagem, né, cara?
Mas, ele prefere sair não tem como. Coisas. Ele vai ser pra sempre o 007. Não sei
agora
se vai...
já é tarde. Vai...
Tipo
Harry Potter, né? Mas ele tão marcado, cara, como...
Tipo Harry Potter, tipo Indiana Jones...
Indiana Jones nem tanto, porque ele ainda é o Han Solo também.
É, também, cara. Mas pô, o ator que é bom é conhecido por mais de um personagem foda.
É o moleque lá, o Frodo. Aquele moleque é o Frodo, não sei o nome dele, ele é o Frodo.
É o Elijah Wood, ele vai ser o Frodo pra sempre.
O Pierce Brosnan fez bons filmes aí fora da franquia 007, dá pra...
Ah, não.
Mas eu também, eu nunca fui muito fã, assim, eu nunca fui fã do 007. Mas eu gostava de ver os filmes, cara. Achava legal as bugigangas, tal, que ele usava nos filmes. E o GoldenEye foi um dos que eu mais gostei também do passado, assim. Acho que o Sean Connery era o clássico, o Roger Moore era o pastelão, e o Pierce Brosnan chegou pra ser o sete mesmo, sabe?
Boa, acho que isso foi...
Esse cara é agente secreto, cara.
Oi, tem umas coisas nos filmes do 007 que são clássicas, né? Todo 007, eu não sei se tem nesse novo do Daniel Craig, mas todo 007 clássico... Tem aquela entrada dele no laboratório, tem um velhinho que vai atender ele, aí tem uma caneta que explode.
Que explica as bugigangas.
É muito louco.
Era sempre o mesmo velho, né, cara?
Sempre.
E tem também aquela...
Tiozinho do Pico. Era sempre ele. Era sempre o mesmo cara.
Ah, é sempre o mesmo cara?
Eu não sei se ele morreu.
Deve ter morrido. O do Sean Connery morreu, né?
O do Sean Connery e do Roger Moore talvez tenha.
Mas tipo assim, teve uns 3 007 diferentes e sempre mantinham aquele mesmo velhinho lá que fazia o...
Bom, se o velhinho é o mesmo, é só do Pierce Brosnan e do Daniel Craig, porque eu acho que é o mais recente, né?
Tem aquela mulher também, uma senhora, né?
Que... Ele é velho.
Aquela época o Sean Connery era molecão, hoje o Sean Connery é velho, cara.
O Connery é velho hoje. Aí o cara, quando começou a fazer os produtos, ele tava na faculdade ainda, cara, tava aprendendo ainda as engenharias.
Oh, mas tem uma cena, cara, eu acho esse filme assim, bem Hollywood, assim, umas coisas bem... Você pega aqueles roteiros clássicos de Hollywood, tem todos os mesmos clichês, mas tem umas coisas que sempre te faz rir, né? Patrão. Tem uma hora que ele pega uma caneta e fala, não, James Bond, me dá isso. Aí ele pega um livro, não, 007, me dá isso. Mano, chega uma hora que ele pega. Peraí,
não entendi. Que é isso?
Quando ele tá no laboratório.
O cara quer tudo.
É. Ele parece uma criança, assim, ele vai pegando as coisas e vai apertando tudo, o botão e.
Não, isso vai explodir.
Esse botão, é.
Tá puto, cara. Aí tem uma cena no filme que ele pega o sanduíche e fala: não, 007, me dá isso. Ele fala: esse é o meu almoço, velho. Muito louco, cara.
Foi. O que vocês acham, assim, do personagem, do 007? Vocês acham ele da hora?
Ele é fodido, cara. Ele é um clássico, velho.
Pô, o cara que tá numa moto, cara, consegue entrar num avião em queda livre, irmão?
O cara é fodido. O cara
é foda, mano.
Palma. E pega a mulher, é todo filme.
Todas as mulheres ele já pegou, todas.
E uma das cenas mais clássicas do cinema, né, cara? Que é aquela que ele tá ficando com uma mulher, né?
Transando.
Não, ele ficando, só beijando. Aí ele olha um cara que vai matar ele pelo olho da mulher, cara.
Caraca, qual esse?
Eu acho que era com o Sean Connery. Cara, classicaço essa, cara.
Isso aí é foda, hein?
Ele é foda. Ó, 007 é sensacional, cara. Se não é esses franguinhos que tem hoje aí, Jason Bourne, esse
não,
cara
não
aí...
Não, fala mal do Jason Bourne, do cara. O cara é foda.
Não fala isso, velho.
Não, é isso. Não. James Bond
ia seduzir esses caras aí.
Tudo bem que eles só existem porque existiu o 007, mas os caras são foda também, cara.
Se colocasse o 007 no Splinter Cell, meu amigo, coitado do Sam Fisher.
Não. Ah, isso é verdade.
Não. Calma aí, vamos com calma. Eu acho que o único que consegue ser pau a pau com o 007 é o Capitão Nascimento.
Não consegue, cara. Eu sou patriota, gosto do Capitão Nascimento, mas, velho...
007 faz isso tudo sem dobrar muito o terno.
Sem dobrar nada, velho. E o 007 ia acabar com o Capitão Nascimento e ainda pegar a mulher dele, velho.
Impossível, cara. Impossível. O Capitão Nascimento é muita tática.
Cara, o 007, ele tem um carro que vira um submarino, meu amigo. O Capitão Nascimento, ele foi despedido. Então, vamos falar do jogo.
Bora.
Meus amigos, e daí teve esse filme que foi uma coisa assim no cinema, causou, foi a estreia do novo 007, e toda vez que estreia um novo 007, um novo ator fazendo 007, sempre tem aquele negócio, todo mundo presta atenção, sempre chama atenção, um hype em torno do filme, né?
É.
Não, só pro pessoal...
Personagem saber, lendário.
Assim. Esse 007, eles ainda... Era uma época que o pessoal usava maquete nas coisas. Não tinha muitos efeitos 3D na época, né? Os efeitos são todos maquete, né?
Ah, sim. Mas mesmo assim, acho que ainda hoje assistindo dá pra assistir tranquilaço.
É, dá pra aguentar, mas dá pra ver que é maquete, né?
Ah, tá.
Tem muito cenário pintado no fundo, cara. Aqueles quadros que eles mesmo? Raspavam a... É, cara, é mó barato, cara. Eles fazem um quadro muito real.
Ah, eles nem percebi, cara. Assisti de novo agora, não percebi.
Tem, é geralmente cenário noturno que eles fazem isso, né? Ah, eles raspam a parte de trás, onde é a janela, a vidro, eles raspam a parte de trás do quadro e botam uma luz por trás do quadro e fica parecendo uma cidade real, tudo acesa, assim, as luzinhas.
Que louco, hein?
Tem muito disso nesses filmes mais antigos. Só pra constar aqui, o nome daquele tiozinho que inventava as coisas era o quê?
Cientista, né?
O cientista. E ele era interpretado pelo ator Desmond Llewelyn. Ele era britânico e ele morreu em 99.
Ah, que triste.
O cara, tem uma foto dele aqui de 1983, ele já tinha a cara do Sean Connery.
Um minuto de silêncio pro quê?
Morning, Q. Sorry about the leg. Skiing?
Hunting.
Right, now pay attention, 007. First, your new car. BMW. Agile 5 forward gears, all points radar. Self-destruct system, and naturally, all the usual refinements. Now, this I'm particularly proud of. Behind the headlights, Stinger missiles.
Excellent. Just the thing for unwinding after a rough day at the office.
Need I remind you, 007, that you have a license to kill, not to break the traffic laws.
I wouldn't think of it.
Good. Right, let's get on to more practical matters. A typical leather belt. Male, size 34, buckle, notch. You finished?
Yes.
Good. A typical leather belt.
Thank you. I'm familiar with that device.
Not one with a 75-foot repelling cord built into the buckle. Fire, and out shoots a piton, followed by a high tensile wire designed to support your weight.
I see. And what if I need additional support?
It's tested for one 00. Flight 878 to St. Petersburg. X-ray document scanner. A pen. This is a class 4 grenade. 3 clicks, arms the 4-second fuse. Another 3 disarms it.
How long did you say the fuse was?
Oh, grow up, 007.
They all said the pen was mightier than the sword.
Thanks to me, they were right. Look, let's ask Fred here to demonstrate for us. There we are. Sorry about this, Fred. 1, 2, 3. Don't say it.
The writing's on the wall?
Along with the rest of it. Now, 007, do please try and return some... Do please try and return some of this equipment in pristine order. Don't touch that! It's my lunch.
Pronto.
E tinha a cara do Sean Connery já, cara, em 83, velho. Você imagina se ele era novo.
Em agosto de 1997, sai com exclusividade para Nintendo 64, desenvolvido pela Rare e publicado pela Nintendo, o FPS GoldenEye 007. Falar do jogo em si, com relação à história do filme, ele não é uma coisa bem mastigadinha do que acontece no filme, né? Por exemplo, a primeira cena clássica do filme é ele naquela barragem, o 007, né?
Isso. Sim.
E é uma cena de 10 segundos que ele pula pra barragem. E no jogo, a tela de abertura tem toda uma ação, uns caminhões passando, quer dizer, sim, o jogo ele não é mastigadinho seguindo a história do filme, né?
É, ele é bem mais extenso, né? Se você colocar tudo que tem no jogo assim, vai dar muito mais tempo do que é o filme, né?
Eu diria, não sei se você concorda até, Cris, eu acho que no jogo eles exploraram mais as partes do... Ele, tipo assim, ele segue o mesmo enredo, mas a parte que você joga, eles exploraram mais aquela parte que não é mostrada no filme do que a parte
exatamente,
que é mostrada no filme.
Exatamente, parece que, tipo verdade, assim, aqueles cortes que a gente não vê, tem no jogo, né?
É, parece que é um complemento, seria, né?
Exato,
é verdade, é verdade.
Isso é legal, isso é legal.
Então, por exemplo, no começo do filme, 007 tá pulando da barragem, e no jogo você vê antes dele pular na barragem, todo
exato,
o processo e tal.
Ele invadindo lá a base.
Isso, verdade.
Pelo banheiro.
O jogo inteiro possui um monte de alterações, né, cara? Alterações não, ele é implementado, colocaram muitas passagens que não existem no filme pra melhorar o entendimento do negócio e a diversão também, né?
Uhum.
E melhorou do jeito.
Acho que, pô, uns 70% das missões que tem que fazer nem existem no filme.
Exatamente.
É verdade.
E isso é interessante, porque assim, o produtor, um tempo depois, ele fez tipo de um documento falando sobre o jogo, né? E esse jogo foram 2 anos e meio de produção. E ele tava falando, comentando, o produtor do jogo, que a expectativa era muito baixa pro filme. Então a primeira feira que eles fizeram e expuseram o GoldenEye 007...
Pro filme ou pro jogo, você fala?
Pro jogo, perdão. A expectativa era baixíssima. A primeira feira que eles expuseram o jogo, ele falou que o pessoal passava reto, ninguém jogava, porque era uma coisa absurda. Tipo, um FPS pra um console não funciona. Era uma época que já tinha passado Doom, Quake, e apesar de já ter passado Quake, esses jogos ainda estavam na moda. E tipo, FPS era sinônimo de PC. FPS pra console era sinônimo de uma merda. Então, as primeiras feiras que eles fizeram, eles ficaram muito tristes e decepcionados, porque além da expectativa baixa pro jogo... Tá todo mundo cagando e andando com esse jogo, rapaz.
Mas isso mudou, né?
Isso mudou, porque depois o game foi lançado e ele foi um sucesso de crítica, um sucesso comercial em todos os aspectos, vendendo mais de 8 milhões de cópias no mundo.
Pouquinho, pouquinho.
Ele mudou a história do nosso planeta.
Praticamente.
GoldenEye, ele chegou a ser solicitado que fosse cancelado o jogo.
É verdade.
A Nintendo chegou a mandar uma carta pra Rare solicitando que eles interrompessem o lançamento do jogo, porque ele ia demorar demais pra sair, né? A intenção era que fosse lançado junto com o filme, em 95. O jogo foi em 97.
Tanto que o jogo foi lançado 2 anos depois, né? Em 97. E o produtor estava desesperado, com muita pressão, porque assim, o novo 007, que era o Amanhã Nunca Morre, já estava gravado e daqui a alguns meses ele ia ser lançado.
Já ia ser lançado.
Então os caras, porra, você vai lançar um jogo de um filme que, meu, já tá 2 anos atrás, já vai sair um filme novo? Que merda é essa?
A Nintendo mandou uma carta pra Rare solicitando que o jogo fosse interrompido, que não era mais pra fazer o jogo. E o chefe de produção lá recebeu a carta, guardou na gaveta e foi lá e falou: ó, a Nintendo tá elogiando a gente pelo trabalho, vamos mandar bala. Continuaram fazendo o projeto e quando eles entregaram pra Nintendo, os caras olharam e falaram: uó!
Caraca,
que é isso?
Foda, né?
Tanto que o jogo original, que foi encomendado 2 anos antes, era pra ser um jogo pra Super Nintendo ainda.
Uhum.
E eles queriam que o jogo fosse um jogo em 2D side-scrolling, porque eles ficaram muito animados com o sucesso de Donkey Kong, né? Puta, Donkey Kong, não sei o que, Rare, vocês sabem fazer isso? Pô, faz um 007 nesses moldes. Aí o diretor deu uma segurada depois que eles estavam planejando e falou: peraí, vamos dar uma replanejada? Vamos fazer uma coisa usando um 3D. Primeiro replanejamento foi pra fazer um jogo pro novo projeto da Nintendo, que ninguém sabia o que era, que vinha a ser o Nintendo 64, que na época tinha o nome de Ultra 64, e ele seria um shooter on rails, baseado no Sega Virtua Cop. Pra quem não conhece, Sabá, explica pra galera mais ou menos o que é o Virtua Cop.
Ah, o Virtua Cop é aquele jogo, aquele rail shooter da Sega, que você é originário dos fliperamas, né? Você é um policial e é um jogo de tiro em primeira pessoa em que você não move o seu personagem, ele se move automaticamente pela tela. Você apenas mira e atira. Quando você mata todos os inimigos que tem na tela, o jogo se movimenta, simulando como se você estivesse se infiltrando pela base ou rua ou prédio onde você está indo atrás dos malfeitores.
Você só controla a mira e atira.
Só controla a mira.
E o gatilho.
Você controla a mira e o gatilho, você tira pra fora da tela pra recarregar. Em suma, o Rail Shooter é um tipo de jogo onde você não controla a movimentação do seu boneco, você só atira.
Uhum.
E eu acho que o Virtua Cop foi o primeiro jogo desse estilo. Não tenho certeza, mas acho que foi o primeiro jogo desse estilo, foi ele que inaugurou. E o pessoal que tava desenvolvendo, o James Bond, eles queriam que o jogo
ia fosse nesse Rail Shooter, né, assim? Ia ser nesse estilo, 007, GoldenEye?
Então, parece que ele ia ser desse jeito pro Super Nintendo, né, parece. E ele ia ter os gráficos 2D, só que os modelos 3D pré-renderizados, estilo Killer Instinct, assim.
Estilo Donkey Kong, né?
Donkey Kong.
Era pra ser estilo Donkey Kong, mas não ia ser um Rail Shooter, né? Ia ser um jogo 2D.
Isso.
Então era pra ser um monte de coisa antes de ser o que
não,
ele era.
Depois eles passaram pra ideia de ser um Rail Shooter mesmo.
Quando eles souberam do projeto Ultra 64, na época, né?
Uhum.
O pessoal começou a querer um jogo de tiro 3D, e como tava popular o Virtual cópia nos arcades, apareceu um documento lá, dizendo que eu não lembro de onde veio o documento, mas veio da Nintendo, né? Dizendo que eles queriam, e explicando como eles queriam o jogo, e ele deveria ser um Rail Shooter.
Ah, tá.
E ainda bem que eles não seguiram isso, porque, cara, não ia funcionar, né, velho? No console, eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que um jogo nesse tipo... Ele
funciona.
Você acha que ele funciona? Você gosta no console de jogo nesse estilo?
A gente joga hoje com jogos de tiro, com 2 analógicos. Um é pra uma movimentação e um controla a mira. A diferença é que a gente só ia controlar a mira.
Não, então, é que tá a evolução, né? Na época o Virtua Cop era muito legal e tal, mas só que já não dá mais, cara.
Não, mas tem ainda.
Acho que dá.
Tem os Virtua Cops muito bons, cara, pra fliperama, mas é que pra console eu acho que não funciona.
Não, funciona. Eu joguei pra Saturn e era divertido, cara.
Lembra daqueles jogos da série Resident Evil?
Então, que eu ia falar, teve um,
sim,
né?
Sim. Aquilo lá, acho que teve dois, acho.
Survivor,
né? Do Play 1. Ah, aquilo lá era muito horrível, cara. Mas ali foi porque foram mal feitos, né?
Uhum.
O Virtua Cop tem versões aí pra videogame que é legal pra caramba.
Não, o jogo do Saturn eu joguei e é muito legal, cara. Divertido. Porém, hoje, eu não sei se seria tão legal assim, porque a gente tá acostumado com, meu, a liberdade total dentro dos games. Então acho que hoje ficaria bem restrito.
É porque eu acho que você não jogaria pensando que ele é o estilo first person normal, sabe? Você jogaria mais com aquele espírito arcade, né? Seria
isso
jogo diferente já, praticamente.
Exatamente, mas hoje, como não tem tanto mais esses jogos de arcade, eu acho que isso causaria uma certa estranheza. Na minha opinião,
eu
né?
Acho que pro pessoal que não conheceu, acho que realmente eles achariam estranho.
É, hoje já fica meio estranho mesmo.
Uhum.
No game, baseado no filme que falamos há pouco, o jogador assume o papel de James Bond de Pierce Brosnan e tem diversas missões variadas no modo campanha e um modo multiplayer deathmatch que recebeu diversos elogios por sua qualidade e fez a alegria de milhões de pessoas na infância e juventude. Meus queridos, suas experiências com esse jogo, o que vocês acharam? Vou meter o pau nessa palhaça.
Na época o negócio foi sensacional, cara.
Não tinha nada igual, né, cara?
Não tinha nada igual, cara. Pela primeira vez na minha vida, e não só na minha, pela primeira vez na história de todo mundo que jogava jogo de tiro em primeira pessoa, no computador, o cara A4, era a primeira vez que o cara podia atirar na cabeça de alguém.
Tinha essa diferença, né, de perna, tronco, cabeça.
Era a primeira vez que você podia comandar realmente a mira. Eu quero atirar na cabeça daquele cara. Pá! Headshot!
Que faria a diferença na mecânica, né?
Mudou completamente a dinâmica, a engenharia por trás dos jogos ali, passou todo mundo a copiar aquilo. Surgiu pra PC, aí nasceu realmente. No GoldenEye o Redshot não matava de primeira.
Podia ser... o cara tava de chapéu, né?
Voava, mas mesmo quando tava normal, o cara não morria de primeira, não.
Às vezes, cara, o multiplayer, eu acho assim, antes da gente falar do multiplayer.
Ah, tá, no multiplayer.
Que é, seja o que o Sabat tá falando, multiplayer, não é isso? Não.
Tudo, geral.
Não. Ele morria também com headshot no de 1, hein? Só que depende do seu nível, né? Depende do nível.
Tudo, né? Tanto no jogando normal quanto no multiplayer. O headshot não matava de primeira no GoldenEye. Às vezes era necessário dar 2-3 tiros pro bicho morrer. E depois, pra frente, evoluíram isso e passou a matar de primeira. Tirar na cabeça e matar de primeira, pelo amor de Deus, né?
Não, mas Sabat, eu acho que nos níveis mais fáceis você matava sim, hein?
E o Chris jogava no nível mais fácil.
Eu jogava no nível mais fácil e eu nem acabei esse jogo.
É, eu também. Eu não,
a gente jogava esse negócio, né?
Eu não tinha Nintendo 64, jogava na casa do meu amigo Mauri. Mauri, um abraço pra você. Você nem vai ouvir esse cast, mas mesmo assim.
De qualquer maneira, um abraço.
É. E foi um dos primeiros jogos que ele adquiriu. Eu lembro que ele tinha 007 e Star Fox, que, cara, são jogos sensacionais. Sim. E o 007, cara, poucas vezes eu joguei no modo campanha, né? Porque normalmente sempre ia, quando a gente ia lá na casa dele jogar, vinha um monte de gente. E quando iam os amigos dele, cara, eram três irmãos, três japoneses. Era impossível conseguir ganhar dos caras. Era uma habilidade tão, assim, absurda, que não tinha. Meu, qualquer tipo de jogo, tinha vários estilos de multiplayer, né? Você tinha lá o da pistola de ouro, você tinha o que mata num tiro só, tinha o normal e tudo mais. Cara, independente do estilo do jogo, só sempre os três ganhavam. tinha que jogar todo mundo contra
eles.
Eles não podiam jogar os três no mesmo, na mesma vez, porque não tinha como. Pra você ter uma ideia da habilidade, sei lá, alien dos moleques, teve talvez os três, não sei. Eles terminaram o jogo, a campanha, nos três modos e com dois controles. O que seria isso? Eles miravam com o controle na mão esquerda e atiravam com o controle na mão direita. Era absurdo. Eu não sei se vocês viram alguém fazendo isso já.
Bizarro, hein?
Era uma coisa de porra, velho.
Porque incrível. Eu acho que pra época parece bizarro, mas hoje é porque você usava dois controles pra jogar com um personagem só, né? É, ele, com os dois controles, você tinha dois analógicos, né?
Exatamente, era mais ou menos essa a intenção.
É tipo um Nunchuck, né?
Não, porque com um Nunchuck você fica com um analógico só, de qualquer jeito. Ah, mas pega o controle do Play 2, assim, sabe? Que tem dois analógicos.
Nesse...
Você fazia isso com o controle do 64 com dois controles, né?
Nossa, então quer dizer que o 64 foi precursor do analógico de dois.
Porra, e do analógico, né?
E do analógico, exatamente. Mas de qualquer forma, cara, principalmente no jogo que você tinha a pistola de ouro lá, a Golden Gun, que se matava num tiro, a missão nossa que jogava contra esses japoneses malditos era não deixar ele pegar a Golden Gun. Porque um deles, se um deles pegava, acabou o jogo. Não tinha mais pra ninguém. Já era. Então era isso, assim, a minha... Minha missão era matar esses japoneses aí.
Nossa, a Golden Gun era tensa porque ela dava um tiro e você já tinha que recarregar, né?
E ela isso, não é desse filme, tapa. Né? A Golden Gun não é desse filme.
A Golden Gun é só uma menção, uma homenagem.
É, uma referência, tipo... né? Uma homenagem ao Pistola de Ouro.
O Homem da Pistola Dourada.
Isso.
Ui!
Homem com H, mano! Homossexual chegando.
Tá, é quase um Austin Powers. Headshot. Então, o multiplayer anda legal pra caramba, gente. E sabendo que ele foi implementado só em um mês?
Caraca, Deus, sério?
O jogo tava praticamente pronto. Aí a Nintendo fez exigência de que... Não sei se foi a Nintendo, mas teve exigência de que tinham que aumentar o fator replay do jogo.
Sabá, eu queria até saber, você que é mais conhecedor. Uhum. Esse foi o primeiro multiplayer em que você tinha... Assim, os personagens diferentes e alturas diferentes e tal. Porque normalmente, quando você jogava... Não sei, não lembro de ter jogado multiplayer antes desse, mas...
Relevo, você diz, né? Subir, descer...
Não, ele diz a altura dos personagens. Tipo,
dos personagens, baixinho, tipo, tinha um anãozinho, aí...
Ah, é... não sei. Sei lá.
Porque eu até joguei um Deathmatch esses dias aqui do Play 2. E são todos os personagens tudo na mesma altura, basicamente, né? Tudo o mesmo modelo, só muda...
O que eu sei é que no jogo, no James Bond, tanto no jogo quanto no multiplayer, foi implementado o esquema de andar de cima, andar de baixo e tal, né? Agora você tinha que mirar pra cima pra acertar o cara, diferente do Doom, por exemplo, que você atirava reto e ele acertava o nego que tava no andar de cima.
Não.
Não acertava.
Você levantava a mira. Se o cara tava no andar de cima, você atirava pra frente e o tiro subia e acertava o cara lá em cima. No Doom do computador.
Sério?
Sério.
Não lembro disso. Eu joguei pra caramba, Doom.
Doom, Heretic, Exen, todos os jogos de computador.
Nossa, você atirava com o Control?
Isso.
É, você atirava.
E andava com as setinhas.
Mesmo que ele tivesse.
Meu Deus, não lembro disso.
Mesmo que ele tivesse que o inimigo tivesse um plano superior ou inferior ao seu, você simplesmente colocava ele na sua linha vertical ali e atirava.
Nossa, com qualquer arma?
Qualquer arma.
Você pega aquela que atira bola de fogo, você vai ver que o tiro vai subir, assim. É, e a 5.
Caramba!
Então, aí chamaram um cara pra equipe do GoldenEye. E deixa eu ver o nome do cara aqui, vamos pesquisar. Stephen Hellis, o nome do cara. Ele foi o responsável, o principal responsável por colocar o multiplayer no jogo no 007 GoldenEye. Né? Um mês depois estava pronto o multiplayer.
Incrível, né, cara?
Ele se baseou assim no que já existia para PC. Ele tentou melhorar o que tinha para PC, né? Que era aquelas arenas com vários jogadores jogando ao mesmo tempo. Ele aproveitou que o Nintendo 64 já vinha com quatro portas ali de fábrica, né? Dividiu a tela em quatro partes e vamos meter tiro no outro. Criou
os modos. Que foda.
Os modos ali de jogo, alguns cenários exclusivos. Inclusive até era pra ter mais cenários.
No multiplayer.
No multiplayer era pra ter mais arenas no multiplayer. Então, conseguiram até procurar dentro da memória do cartucho e acharam vestígios de outras fases que deveriam ser feitas e não sei por que não foram.
É verdade.
Entendi. Mas, cara, como é a nossa imaginação, né? Só assim, um comentário rápido. Que eu lembro, Nintendo 64 tinha os melhores gráficos da época, assim. E eu achava, porra. O maluco tá a cara do Pierce Brosnan.
Era renderizado.
Como a gente tinha imaginação forte, né, cara? Porque eu fui ver hoje...
Um polígono com uma foto, né, velho?
Era um polígono... Eu fui ver hoje e falei...
Cara, entrega o quadrado com a foto renderizada pregada pra
frente. Então, infelizmente, o pessoal que tá ouvindo assim, quem não jogou na época, eu vou dizer que eu acho que vocês não vão conseguir jogar esse jogo, viu?
Impossível,
porque jogar. Ele tá muito feio. O jogo é. Não, é porque eu tenho uma teoria de que os jogos, principalmente os 3Ds, os mais antigos, assim, se você não jogou na época, você não vai conseguir mais jogar.
Eu mesmo.
Isso, sempre tente jogar o jogo na época.
O 3D, ele envelhece como tecnologia, fica obsoleto.
É igual os filmes, né, cara? É igual os filmes.
Né?
É verdade. Segue a mesma linha.
Uhum. Esse Tron antigão, esses dias em casa, que meu cunhadinho lá, ele viu e falou: que diabo é isso?
Não dá, a gente não consegue. Mas a gente pede coisas muito mais reais.
Mas aí, agora, tem um remedinho. Dá pra contornar.
É remake.
Situação. Não é nem remake. Você pode. Por exemplo, tenho alguns jogos que eu tô jogando de Nintendo 64 e de Play 1, PlayStation. Tem aqueles gráficos que na época eram lindos e agora você olha e dá vontade de vomitar. Você pode usar emuladores pra rodar na LCD com resoluções super altas, né?
Mas melhora o gráfico?
O gráfico, ele se torna liso.
Mas eu não sei se...
São super lisas, o jogo fica bonito. Eu vou mostrar em off pra vocês aqui, eu mostro depois umas fotos dos jogos que eu tava jogando aqui.
Sim.
É uma melhoria imensa. Mas não é por isso que a cara do Prince Bros vai deixar de ser um dado gigante lá, com a foto dele estampada na frente.
Entendi. Mas você sabe que isso que vocês estão falando tem sentido, mas eu acho que é mais mesmo pro 3D, porque eu peguei esses tempos aí, eu tô querendo jogar uns jogos antigos de Super NES, Mega Drive, que eu não cheguei a jogar na época. E, por exemplo, tô jogando agora o Yoshi Island, o Super Mario Bros. World 2, né? Super Mario World 2. Tô achando muito bom, cara.
Mas é mais difícil do 2D envelhecer desse jeito.
Ah, não, e outra, 2D é desenho, que, né, cara?
É desenhado, você sempre vai achar
desenho engraçado, assim, legalzinho.
Mas não é só isso, é jogabilidade.
Eu acho que é porque também o 2D da era Super Nintendo, ele já tava meio que chegando ao topo, assim, sabe? Só melhorou agora por causa da resolução, né? Mas se você pegar o do Nintendinho, assim, começa a complicar. E aí você pega os anteriores, meu Deus.
Cara, joga o Master System hoje tranquilaço.
Não, então, porque você jogou na época, sabe? Você sabe, mas pega uma pessoa que não conheceu, assim, o seu sobrinho, sabe? Ele não vai aguentar, eu acho, sabe?
Eu discordo.
Eu acho que é mais fácil ele aguentar o Master e o NES do que os primeiros jogos de Play 1 e Nintendo 64.
Eu também acho, viu, cara?
O 3D é bem pior de aguentar.
Mas assim, eu acho que é mais fácil hoje você aguentar os primeiros jogos do Nintendo 64, tipo Mario 64, Mario Kart 64, GoldenEye, do que os do PlayStation, cara.
Será?
Principalmente se você Tirando Metal Gear.
Não, eu acho que é tenso mesmo, cara, eu acho.
É tenso.
Infelizmente, a gente tá, né...
Cara, eu tenho o Deus Ex, eu fui tentar jogar, eu não consigo. Eu sei que o jogo é foda, mas é insuportável, ele é horrível, sabe?
É muito ruim, né, cara?
É que era uma época que os personagens, isso tem até no GoldenEye, o personagem para na sua frente, assim, o doutor lá, aí aparece escrito na sua tela: você pegou o cartão do doutor, sabe? Ele tá parado na sua frente, sabe? Não, ele não fazia uma animação de, ó, pega o cartão aqui.
Não esticava o braço nem nada, né?
Ele ficava parado assim, as falas dele apareciam, ele assim: ei, olá, James Bond, tudo bem com você? Eu ia falando, ia
só fazendo encosta, várias, né, coisas. Come, parece lá, e o Gut.
Exatamente.
Gut Pistol.
Então é difícil de aguentar isso, sabe?
Eu não sei, eu acho que o 007 dá pra jogar no multiplayer offline até hoje e se divertir bastante, viu?
Mas eu acho que principalmente se você jogou na época, viu?
Pode ser também.
O pessoal fala bastante da jogabilidade, pelo controle e tal, né? Aquela época lá o negócio foi inovador.
Foi perfeito, cara.
Tava Doom.
Eu também achei.
64. E a gente usava muito aquele falso direcional amarelo que tinha no Nintendo 64, né?
Ah, sim.
Ele meio que simula o segundo analógico hoje nos computadores. Né? Por ali a gente conseguia mexer na mira, pra lá e pra cá e tal, né? Configurar o controle pra poder... Até pra controlar o boneco, controlar o James Bond por aqueles botões amarelos e controlar a mira pelo analógico.
Era o que eu fazia.
Eu também jogava assim.
Nossa, eu não lembro disso.
Configuração. Tinha muito jogo que ficava mais próximo do que a gente joga hoje.
Vocês não atiravam no Z, não? Aquele controle que ficava o botão na bunda
atirava.
Do...
Gatilho.
Gatilho, sim, né? Ficava na bunda do controle.
Era a mira pelo analógico e o gatilho embaixo, né?
Isso eu lembro que eu fazia.
Ela funciona como mouse, pra onde você mirar o bonde anda. E a movimentação você fazia com os botões amarelos ali. Era um negócio que, pra época, era bem complexo. O cara tinha que acostumar.
Sim, era.
Né? Tinha que jogar ali a campanha, umas 4, 5 fases, pra ele poder pegar o esquema do controle. Depois de umas 5 fases, ele já ia estar conseguindo atirar direito, pelo menos.
Uhum.
Tinha muita gente que ia jogar no Easy o negócio lá, porque não conseguia controlar.
Mas, se você é japonês, você vai conseguir.
É, aí, aquilo lá, né?
É, ele basicamente ele estabeleceu a base de gameplay pros first person shooter nos consoles.
Exatamente,
né?
Isso aqui é o mais importante.
Era desse cast.
Se você gosta de jogar hoje o Call of Duty, né, você tem que agradecer ao 007, porque na época...
De que a minha movimentação no outro, o 007 começou.
Exatamente.
Ele tá sempre nos top 10, top 100 jogos que mais influenciaram, os melhores jogos de todos os tempos, porque foi um marco.
E quando o top é de jogos que influenciaram, ele é top 5.
Sem dúvida.
Ô louco.
Diria que GoldenEye está para PS, assim como Sonic está para a plataforma?
Nossa, Sonic? Puta merda,
ciclista. Hoje? Tô brincando.
Hoje?
Só para provocar os nintendistas aí. Eu fiquei impressionado, cara, porque eu sempre fui muito contra o Nintendo, só que o Nintendo 64 não tive como ser contra, cara, foi foda.
Ela é foda.
Eu acho engraçado isso.
Tem que assumir, cara, tem que assumir.
Então, exatamente isso é engraçado, viu, Alessandro, porque quando eu vejo o pessoal, assim, os nintendistas, sabe, vários deles, o videogame preferido foi o 64 mesmo, e pra mim também, sabe.
O Nintendo 64, ele teve alguns jogos revolucionários demais, cara.
É. Star Fox 64 foi um dos jogos mais divertidos, cara, que eu já joguei.
É aquela tríade.
É verdade.
Time, Star Fox 64 e 007 GoldenEye.
Qual primeiro?
O Ocarina of Time.
Zelda,
o Star Fox 64 e o 007 GoldenEye.
Eu discordo, porque eu acho que...
Eu tiraria o...
Eu também, eu tiraria o Ocarina of Time e colocaria o Mario 64.
Não, eu não tiraria o Ocarina, eu tiraria o Star Fox e colocaria o Mario.
Ocarina é considerado por muitos como o melhor jogo de todos os tempos, cara. Não tem como tirar.
Não, mas eu digo, você tá dizendo em questão de influenciar, eu acho que o Mario 64, ele influenciou o Ocarina of Time, né?
Não sei.
Mais ou menos, hein?
Apenas a exploração do mundo, porque o resto todo continuou sendo influenciado pelo Super Nintendo. Ele é muito parecido com o que se vê no Super Nintendo do que se vê em Mario.
Eu também acho. Mas eu acho que o Star Fox ele influenciou menos, viu? Mas o Mario 64 com certeza mudou muita coisa.
Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês, na verdade, é pra saber se vocês concordam comigo. GoldenEye 007 do 64 é a melhor adaptação de filme para games?
Cara,
sabe por que eu acho eu acho que é, sabe por quê? Eu acho que é por dois motivos. O primeiro motivo é que, porra, veio 2 anos depois do filme.
Ah, tá.
Eu acho que isso é importante, porque hoje em dia o jogo fica cagado porque os caras falam assim, ó, você não viu o filme ainda, você não sabe como o filme tá ficando, mas a vê peça, umas coisas, né, aqui, e o filme tá saindo tal data, você vai ver rapidinho um pouco dele e se vira.
Olha o roteiro aqui, ó, se vira.
É. Pressa, né? As pressas e acaba cagando.
E a segunda coisa é porque eu achei que ele foi muito inteligente nisso que a gente falou. Por exemplo, no filme, cara, são 2 segundos o cara na barragem, meu, são 5 segundos ele no banheiro. No jogo, cara, tem todo um desenrolar dentro da facility, que é a parte do banheiro, na
eles
parte...
Eles implementaram, né, cara? Eles completaram a história.
Isso, do filme que fazer. Pra mim ficou perfeito.
Ele respeitou muito, né, cara? Ele respeitou muito o filme. Tanto que quando você vai começar uma fase e tal, você tinha todas as pastinhas do MI6, você tinha os objetivos tudo lá, não é verdade?
E
até acho que quando você dava pause... Você, não sei se era pause ou se ia verificar os objetivos, ele olhava no reloginho dele, assim, né?
É verdade.
Sim,
é verdade.
O reloginho era tudo, cara.
E o reloginho, se você ficasse observando os ponteiros, eles funcionavam direitinho, né?
Ah, é? Olha que legal.
Que era... Nossa, esse jogo era absurdo.
Que isso. Ah. Fanboy.
teve missões lá que antecederam o que acontece no filme. Tem uma missão que chama Silo, não lembro se é a quarta ou quinta, é mais pra frente. Essa missão ela não existe no filme. E é totalmente uma maneira super criativa de aumentar o jogo e completar a história do negócio. James Bond lá nessa missão Silo, que ele descobre que ele achava que aquilo lá era uma base de mísseis, e quando ele chega lá ele descobre que aquilo lá era fachada para poderem fazer o lançamento do satélite GoldenEye.
Isso no filme tá subentendido?
No filme tá como se ele já soubesse que o satélite tá no ar. O satélite tá lá, vai lá detonar o satélite.
Olha. Pô, interessante então, aqui, né?
Tipo, cara, essa missão Silo é mais ou menos onde a inteligência descobre.
Pô, isso é legal, porque isso poderia ser um motivo pra você jogar o game, né?
Exato.
Pô, tem partes que complementam a história do próprio filme. Isso é legal pro caralho.
Mas eu acho que o interessante é que os dois sobrevivem sozinhos, né? O filme, lógico, sobrevive sozinho. E o jogo, ele é praticamente a história do filme, só que maior, né?
Pô, é legal, pode crer.
Porque você pega o Riddick, que também foi um jogo muito bom, né, de filme. Só que ele conta eventos assim que, pô, se você não assistir o filme, fica meio incompleto, sabe? E se você assistir o filme, você vê que eles falam lá de Butcher Bay, assim, você fala, ah, mas o que será que foi isso, né? E você só vai ficar sabendo se você jogar o jogo, sabe? Então, meio que
um tá muito outro, né?
Um depende, assim, se você quer entender tudo. Só que esse GoldenEye, tanto o filme como o jogo, eles funcionam sozinhos. Só que o jogo acho que é mais completo, né, até.
E isso é importante, né, porque você não precisa querer ver o filme. Tipo, e se meu pai quer ver o filme, gosta de filme de ação e não joga videogame, né? Então...
É assim, beleza.
Vocês lembram da fase do gelo também, né, no jogo do GoldenEye?
Demais, demais.
Fase. Aquela fase também não existe no filme.
Não, ela existe uma parte pequenininha, né?
Tipo, acho que é só citado, mostra alguma coisa, né, lá.
Quando explode, quando o GoldenEye ele ataca uma base militar, mostra rapidamente a explosão lá e mostra rapidamente ele lá fora, que é quando a menininha sai, a principalzinha lá. Mas realmente, ele andando por lá não existe no filme.
Não existe lá. No jogo ele tem que entrar e roubar planos lá dentro da base.
Inclusive no jogo... Inclusive no filme... Se não me falha a memória, ele nem chega aí pro gelo no filme.
Não, ele não vai. Ele não vai. O James
não vai.
Pulou. Pro gelo, não. Nesse filme, não.
No filme não vai. Só aparece o pessoal sendo atacado lá.
Pô, assim, hoje, como. Vocês sentiram falta de alguma coisa do filme no jogo?
Não.
O jogo acho que tem o filme todo, cara.
Então, mas que faltou. Eu queria. É porque eu, antigamente tinha muita censura e tal, mas o James Bond podia dar um traço numa mina, né, no filme. No jogo, desculpa. É. Só faltou isso, só.
É verdade.
Fora isso, não faltou nada.
Mas você sabe, né, como é que ia ser. Ia parar a mina na sua frente, aí ia aparecer, você está dando uma. Né? Mas
acho que no final do jogo é a mina lá, cara.
Pode crer,
por escrito, né, no final, por texto.
Se não me engano, depois que ele no final, ele... Posso polear? Pode falar?
Não
tem problema, não. Pode? Posso dar spoiler? Não tem problema, não.
Do quê?
Do filme de 95? Acho que não.
O jogo, cara.
O jogo de 97? Também não.
Também não, né?
Ah, vai ser. Ô, louco.
Retroplay, pelo amor de Deus. Lá no Retroplay, às vezes eu conto, cara, o final de alguma coisa ou outra, o nego manda e-mail enchendo. É, cara! Eu ia jogar o Coelho no seu final, pô!
Ô, louco.
Eu tive que fazer um retroclube lá e eu fiz o jogo inteiro que eu joguei o Rocket Knight Adventures. E no final, eu falei, eu cortei o final, cara. Pra evitar que o nego viesse reclamar comigo, eu joguei o jogo inteirinho, do começo ao fim, e eu cortei o final.
Eu fiquei muito puto com isso, eu não gostei.
Assistiu? Achou legal?
Eu não achei legal, porque eu fiquei sem ver o final, vou ter que jogar o jogo inteiro agora.
E teve gente agradecendo, cara, que falou, ah, valeu por contar o final, assim eu fico com vontade de jogar.
Olha.
Então eu fiquei meio receoso, cara, de contar o final das coisas assim, né, de falar o que acontece e tal. Saber, nego, manda uma carta com a Trax lá pra minha casa.
É verdade.
Da vida, eu não queria saber o final do jogo. E você contou toda essa história pra contar o final do jogo e não contou. Não vai contar.
Não, eu só tô mostrando o que poderia acontecer se eu contar o final do 007.
Então, não, tudo bem, porque daí o problema ia ser do Retro Players, não ia ser do Noobs.
Como eu tô no Noobs, eu vou contar, não me interessa.
Vai. Meu endereço é Marília, sei lá.
Então, uma antena. Você tá correndo lá atrás do suposto morto lá, em cima de uma antena, um lugar cheio de ferro lá, correndo por cima dos andames lá, tocando cheiro com o cara. O cara pula num lugarzinho que você não consegue descer. Aí você desce lá, você tá tipo numa antena mesmo, assim, é um radar gigante.
Você tá falando do filme ou do jogo?
Do jogo. Aí você atira no cara, o cara cai e morre. Depois daquilo, se eu não me engano, o James Bond fica preso com a... É Natasha o nome da menina?
É.
Isso.
Fica preso com a Natasha em algum lugar lá e rola um tratamento VIP.
Nossa, esse James Bond, o cara até na cadeia, o cara não perdoa, né, velho?
Mano.
Ela tá preso, nossa senhora.
Não, pena, porque acho que o bagulho explode, não sei.
É, no final.
Preso lá em cima com ela e até chegar o resgate. O James Bond sempre fica preso com alguma mina no final.
É o resgate, o cara tá ferido, quase perdeu uma perna, explodiu tudo, ele não tem nada pra fazer, vai passar o trator, né?
Ela ali.
Diz que ele é foda.
Tratamento exclusivo.
Pô, só um comentário que eu gostaria de fazer, não tem nada a ver, mas... Pô, jogar no multiplayer no Facility com Proximity Mines era demais, né, velho?
Proximity Mines. Que você aciona pelo reloginho?
Não, que você é pela proximidade. Proximity,
ah, tá. Time. Ah, tá, beleza. Pode crer.
Era de da hora, velho. Da hora. Deu até vontade de jogar.
Nossa, eu não gostava dessas minas aí. Eu sempre
provavelmente já morri bastante por causa delas.
O Christopher não deve gostar, que ele tem trauma, eu acho.
É, eu tenho trauma mesmo. Eu não sei
porque eu gostava desse jogo, porque eu só morria.
Outro negócio que eu achava muito legal, que eu só fiquei sabendo depois de muito tempo lá nesse jogo 007, é que tem vários equipamentos que ele usa que não são do filme GoldenEye. São de filmes antigos,
né? Porque eles tiveram medo por causa da licença das armas, né?
Não, tipo assim, lembra da câmera que você usa sempre pra tirar foto de radar, foto dos planos?
Você tirava com o relógio no 64, né?
Não, era uma câmera mesmo, cara.
Não lembro, velho. Lembro que
aparecia até, tipo, quando você ia bater a foto, tinha efeito de como se a tela virasse a lente da câmera, assim.
Ah, sim.
Eu podia focar o negócio e tal, você batia a foto dos planos lá. E essa câmera é de um filme muito mais antigo, mano. Ele usava essa câmera em um filme de 79, eu não lembro qual que era.
Era uma câmera portátil, né? Na época era uma super revolução.
Já pensou? Olha, chega a falar no quê? Eu inventei uma câmera portátil.
É uma câmera que talvez caiba no seu bolso, mas vai ficar um pequeno volume.
Ela usa filme. É. Nossa! Gaste com sabedoria, só dá pra bater 12 fotos.
Na época, né, como a gente falou, eu não lembro exatamente, na verdade, mas eu lembro de ter jogado antes, né, o Doom e o Quake, e basicamente esses jogos eles tinham uma regra meio que assim, o Duke Nukem também, né, eles tinham uma regra que era meio, se o inimigo te viu, quer dizer, se você viu o inimigo, ele já te viu, sabe, ele já tá atirando em você, assim.
Uh-huh.
E aí esse 007, o modo campanha, ele era meio diferente, né, ele tipo, ele tinha elementos de... Elementos stealth. De stealth, né?
Ou seja,
exatamente.
Foi implementada atividade no jogo.
É, então.
Foi um dos primeiros jogos que trouxe essas características de elementos stealth. Então, tipo, hoje quando você vê Metal Gear Solid mais avançados...
O Metal Gear já tinha, já existia, não existia?
Já tinha stealth. Mas em first person shooter isso foi bem novidade, eu acho.
Ah, legal. Sim, first person.
Porque
justamente, se corrigindo, né? Olha o Taliba se conseguia...
Não, first person, tá, pô, tô falando.
Beleza, demorou.
Ué, vocês me cortaram, nem terminei de falar.
Porque aí você conseguia... Logo, o primeiro inimigo que você vê, né, é um carinha que você chega assim, meio na quina de um lugar assim, você vê ele e ele ainda não te viu, né? Então você conseguia... Meio que bolar uma estratégiazinha, né? Você via uns outros carinhas ao fundo também, via um caminhão do seu lado passando, né? Então, você conseguia bolar algumas coisas assim, aproveitando que os inimigos ainda não te viram, né? Uhum. Isso era muito legal, né?
O 007, ele, se não me engano, ele é de antes do Metal Gear, hein?
É, ele é anterior ao Metal Gear do Play 1, sim.
Então peraí.
Não, mas ele é posterior aos do Nintendinho. E os do Nintendinho já tinham um stealth.
Ah, é óbvio. Mas eu tô falando. Não
esperava o cara passar por você, você ia lá, pegava ele por trás, matava o carinha.
É, não era tão refinado, né?
Você ficar escondido ali, aí a visão mudava, você vê onde é que o cara tava passando, aí você dava batidinha com a mão no metal pro cara escutar o barulho e ver o que que era, e você dá volta pelo outro lado, não tinha essas coisas.
Né? Não tinha.
Aí já é uma evolução.
Uhum.
Podemos dizer assim que no 3D, acho que o 007 GoldenEye também inovou até nesse quesito aí.
Com certeza.
Toda a furtividade nos jogos 3D.
Uhum.
Tem os caras que gostam, às vezes, de diversos jogos hoje stealth, não gostam desse tipo de jogo, devem tudo a ele, né?
É.
Essa Splinter Cell aí, ó.
Mesmo porque, cara, o 007, ele era um espião, né, cara? O cara não podia ser visto, então...
É verdade, mas o
engraçado... Mas todo mundo via, né? Isso que é foda.
E o engraçado é que a solução normal pra todos os inimigos que tem lá é você dar um tiro nele, né? Só sem chamar a atenção do resto. Todo mundo acabava deitado, né?
Mas tinha arma silenciosa, né, cara?
Tinha.
Tava ninguém nem via.
É, foda.
O negócio, meus amigos, é que GoldenEye 007 de Nintendo 64 é considerado um dos mais influentes shooters de todos os tempos. Eu não vou falar aqui de todos os prêmios que recebeu, mas BAFTA, todas as revistas elogiaram, ganhou prêmios e reviews altíssimos. Assim, foi um jogo que marcou época, vendeu demais e foi tudo de bom na época. Acontece que a Rare acabou perdendo os direitos sobre a franquia 007, que acabou indo para Electronic Arts.
Essa foi a merda.
Só veio cagada.
00X. Acabei de identificar que estão tentando invadir o Noobs. Mas calma, ninguém vai atrapalhar. Daqui uma semana, nós voltaremos com a segunda parte desse Noobscast sobre 007. Eu sou muito melhor do que ele, vocês vão ver. Mas, já que vocês estão falando dele, tudo bem. Daqui uma semana, na próxima sexta-feira, voltem para ouvir a segunda parte deste Noobscast. Até mais.